Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso assunto é o transporte de passageiros. Recebemos aqui o diretor executivo da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina, FEPASC, o Roberto Teixeira. Diretor, agora há pouco nós falamos sobre a redução no número de passageiros no transporte coletivo das grandes cidades. A gente apontou alguns problemas. O senhor disse que a principal forma de mudar isso seria a vontade política, a atitude política. O senhor poderia apontar para a gente o que poderia ser feito especificamente para aumentar, voltar a fazer o número de passageiros, de usuários do transporte coletivo nas cidades crescer?
Bom, o assunto assim é complexo, são inúmeras ações que poderiam ser tomadas. Agora, como exemplo, veja, o transporte público em qualquer lugar no mundo, ele é extremamente oneroso. O custo dele é elevadíssimo. O transporte público, enquanto os governos não perceberem que ele é necessário, que é necessário o subsídio para esse sistema de transporte, através do quê? Da arrecadação dos impostos. A gente paga imposto para ter saúde, educação e transporte, né? Isso está na própria Constituição. Então, enquanto isso não for encarado pelos governos como um sistema que necessita ser subsidiado, ele provavelmente vai ser inviabilizado. Então, realmente, é a questão da gestão pública de encarar o sistema de transporte de forma mais séria, né? E de trazer o benefício necessário ao passageiro. Por quê? Porque a passagem, a princípio hoje, para o passageiro, ela é cara. Por quê? Porque ele tem que pagar muitas vezes, por exemplo, a questão da gratuidade do idoso, do estudante, e isto onera a tarifa, sem dúvida alguma. Isto é custo, né? Alguém tem que pagar esta conta.
E essas isenções, então, na sua opinião, não deveriam estar na conta do passageiro que paga, claro, mas na conta do Estado?
Na conta do cidadão como um todo. A pergunta que te faço assim, Tony, por que eu, usuário do transporte coletivo, tenho que pagar a gratuidade do idoso? E olha, eu gostaria aqui de colocar que nós não somos de maneira nenhuma contra qualquer tipo de gratuidade e isenção, né? Mas a gente tem que deixar claro assim, por que eu, usuário do transporte coletivo, preciso, por que só eu, como usuário, preciso pagar a gratuidade do idoso, por exemplo? Quem tem que pagar é a sociedade como um todo. Não eu não posso ser prejudicado só por conta de ser um usuário do transporte. Então isso tem que cair na conta da própria sociedade, E como é que a sociedade paga isso? Através da arrecadação dos impostos que nós pagamos todos os anos ao governo.
O raciocínio é até, de certa forma, simples, né? Porque no momento em que só o usuário banca o transporte coletivo, você deixa, não precisava nem chamar isso de transporte público, é um transporte particular que é pago por quem usa.
Exatamente.
Né? Quando a gente fala em transporte público, a gente imagina que é um transporte que está à disposição de toda a comunidade. E aí, obviamente, você vai ter isenções.
Uhum. Exatamente isso. E também vamos, aqui a gente está falando especificamente do transporte público urbano, né? O rodoviário, ele tem uma característica um pouco diferente.
Vamos falar um pouquinho sobre o rodoviário, então?
Vamos lá.
Como é que está a situação hoje? Porque nós temos estradas, algumas delas, terríveis, né? Ainda bem que houve o pedagiamento, muita gente reclama do preço do pedágio também, mas isso é outra história. Como é que está essa situação? Para as empresas, está tudo ok ou tem dificuldades?
Olha, eu diria para você que o setor rodoviário de passageiros aqui no Paraná e até mesmo Santa Catarina, a gente pode falar pelos dois estados, passa por uma crise que jamais se viu em toda a história do sistema de transporte rodoviário de passageiros. A queda no volume dos nossos clientes é uma coisa quase que absurda. A gente percebe muitos veículos hoje andando com um, com dois, com três passageiros, fazendo viagens relativamente longas. Então, realmente isso é preocupante, é aquilo que eu te falei. o custo permanece o mesmo. A máquina está ali, que no caso é o ônibus, o profissional está ali, que é o motorista, e eu, de repente, trafegando com 2, 3 passageiros nesse veículo para percorrer uma distância de 400, 500 quilômetros. Meu custo é elevado e é óbvio que essa equação, esta conta, ela não fecha. Cabe aqui, Tony, gostaria de ilustrar aqui o sistema rodoviário de passageiros no estado do Paraná. É um sistema que, primeiro, o acidente ele tende a zero, você praticamente não ouve dizer do sistema regular sobre acidente. Segundo, existe uma peculiaridade muito grande, que é um sistema que atinge os 399 municípios do estado. É um sistema extremamente eficiente e eficaz. O índice de reclamações dos nossos clientes é quase zero. Então, realmente, é um sistema que se mostra com muita qualidade e muita eficiência. O que nos falta é o passageiro.
Esse passageiro desapareceu por causa da crise, por causa das dificuldades financeiras, principalmente do ano passado, ou isso tem acontecido há mais tempo?
Não, lógico que com a crise econômica isso se agravou, mas essa queda no volume de passageiros, a gente já tem percebido há alguns anos já, isso vem acontecendo naturalmente, por conta de N razões também, principalmente a questão do hoje o cidadão, ele tem o veículo próprio, né? Ele prefere, por mais oneroso que isso possa ser, né? Ele prefere percorrer essas distâncias com o seu próprio veículo, né? Tendo mais autonomia, mais independência e tudo mais.
Como é que as empresas têm operado essa equação? Como é que está sendo feito para se manter?
As viagens, elas não podem deixar de ocorrer, né? Você tem essa queda no volume de passageiros, cada vez menor este volume. Agora, as empresas, como concessionárias públicas, elas são obrigadas a cumprir determinados horários e a disponibilizar esses veículos, independente do número de passageiros dentro do veículo. O que se tem procurado é tentar reduzir custos administrativos, né? Enxugar a estrutura da própria empresa, né? E focar um pouquinho mais na gestão. Hoje, quem não tiver uma gestão extremamente profissional dentro das empresas, está fadado realmente ao fechamento, à quebra, enfim.
Foi isso que levou às fusões, às vendas de várias empresas? Nós tínhamos várias companhias, os nomes ainda continuam aí, mas houve uma certa centralização destas empresas em torno de alguns grupos. Foi isso? Foi por causa disso?
Sem dúvida alguma, né? O sistema começou a se mostrar inviável para empresas de pequeno porte e essas empresas acabaram sendo absorvidas por grandes grupos, né? A gente já percebe esse movimento no Paraná e até mesmo no Brasil, né? Grandes grupos econômicos do setor de transporte de passageiros, né, que acabam absorvendo e fazendo a fusão com empresas de pequeno porte para tentar viabilizar o negócio.
O setor teve demissões?
Olha, em 2016, Tony, o sistema de transporte de passageiros, eu estou falando em nível de Brasil, chegou a quase 50 mil demissões.
O passageiro em algum momento corre o risco de ter a suspensão do atendimento por conta desse pouco número de pessoas utilizando o sistema?
Negativo. Continuo afirmando para você, esse é um sistema com qualidade e eficiência. Enquanto as empresas estão na UTI, mas ainda com vida, né? Vamos continuar prestando todo o serviço necessário, com qualidade, com eficiência, com motoristas treinados, com ônibus, veículos novos. O sistema jamais deixará de investir no passageiro, que é o nosso principal cliente, né?
Os contratos, nesses casos aí, com o poder público, são melhores do que os contratos firmados com as prefeituras?
Na verdade, o sistema hoje rodoviário do estado do Paraná, ele está em, na verdade, ele tem uma permissão, já não, o contrato de concessão já não é válido. Então, existem conversas com o poder público para que realmente o sistema seja melhorado nesse sentido.
Obviamente, o número de passageiros pode voltar a crescer se a economia melhorar, né?
Estamos torcendo e rezando para que isso aconteça.
Como a gente já disse, a perspectiva, na sua opinião, é pequena para este ano.
A gente acredita numa pequena retomada, né? Tanto da economia como um todo, até mesmo no setor de transporte de passageiros.
A gente tem ouvido falar muito em, por exemplo, aqui em Curitiba falou-se muito no metrô, mas essa ideia parece estar esquecida. Agora a gente recebeu a notícia há alguns dias, ou melhor, a confirmação da notícia de que aquele trem pé vermelho para ser implantado ali no eixo de Londrina-Maringá também não vai ter verba do PAC. O senhor vê perspectiva para a gente ter transporte ferroviário de passageiros de volta aqui no estado? Há essa possibilidade?
Acho muito difícil. Conheço, não profundamente, mas conheço vagamente o projeto Pé Vermelho. A grande questão é o custo. E Tony, a gente sempre se depara e a gente sempre tem que fazer uma pergunta. Como o custo é elevado, quem é que vai pagar essa conta? É óbvio que você não pode repassar tudo isso pro usuário, né, do sistema. Então, e aí quando você faz essa pergunta, normalmente você não encontra uma resposta. Porque é óbvio que não pode ser o usuário que vai pagar essa conta, também não pode ser o empresário, e o poder público dificilmente vai arcar com esse tipo de custo.
Bom, eu recebi aqui o diretor executivo da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina, FEPASC, o Roberto Teixeira, a quem eu agradeço muito a presença aqui. Diretor, obrigado pela sua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço, Tony. Obrigado aos ouvintes. Um bom dia para vocês.
E assim nós encerramos o Em Pauta desta semana. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Em Pauta.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.